Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2024. E a gente está aqui mais uma vez para falar um pouco daquilo do que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você algo que eu tenho aprendido nos últimos dias. Eu sei que estive ausente do grupo e à medida em que nós estamos prosseguindo, Deus tem nos mostrado a necessidade que nós estamos tendo nessa geração, de que as pessoas tenham um encontro com Deus. Mas eu quero continuar clamando a você que faz parte deste grupo, que nos acompanha desde o início, que você continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família, pelas pessoas que trabalham conosco, levando a palavra do Senhor. Nós temos trabalhado muito, muito mesmo, para que um dia nós possamos estar diante de Cristo e não apresentar a Ele as mãos vazias. Existe uma responsabilidade para a nossa geração. Por isso eu quero convocar você do grupo para que esteja em constante oração. Reforce a sua vida, a sua caminhada com Deus. Comece a prática dos devocionais diários, se você ainda não tem. É tempo de nos fortalecermos em Cristo, de orarmos uns pelos outros. Mesmo estando fazendo esta obra, eu carrego cada um de vocês sempre no meu coração, no meu pensamento. Nós sabemos que este grupo é muito importante. Então, eu estou preparando aqui uma série de estudos para que a gente possa estudar juntos. E a partir dos próximos dias, nós vamos mudar um pouco o formato de como nós trabalhamos aqui neste grupo. Nós vamos trabalhar diariamente, mas eu quero que você se desenvolva com a palavra do Senhor. Eu quero ver você crescendo com Deus. Eu quero que esse espaço seja um espaço onde as pessoas vão compartilhar os milagres, as maravilhas de Deus através da vida delas. E eu estou aqui para te ajudar, como sempre estivemos. É muito bom receber o carinho de cada um de vocês e a compreensão. Hoje nós vamos fazer um estudo lá no livro de Malaquias, capítulo 4, e eu vou trazer para você uma revelação de Deus que tocou muito meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Mas antes da gente começar a leitura de hoje, quero pedir para você que continue orando, continue clamando pelas pessoas da nossa lista, pelos enfermos. Eu estive nessa segunda-feira junto com a Larissa, uma pessoa pela qual nós oramos. E eu estava presente no dia em que ela recebeu a palavra de cura do Senhor. Nessa segunda-feira mesmo, passada, nós estivemos numa escola onde ela trabalha. Ela abriu a porta da escola para levarmos o Evangelho. Nos ajudou na grande colheita do Senhor e foi lindo o que Deus fez lá. Então não desista, não perca as suas expectativas em Deus. Enquanto Deus não te der uma palavra, continue orando, continue clamando, continue crendo. Deus trabalha através da nossa paciência. É na nossa paciência que nós conseguimos medir o tamanho da nossa fé. Então não cesse de orar, não cesse de clamar. Clame ao Senhor, ainda que você não esteja vendo nada acontecendo de diferente, continue crendo. É assim que funciona a ativação da nossa fé, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque ao longo de todos esses dias o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal. Eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que nos ouvem nesse momento, que oram. Eu peço que o Teu Espírito Santo visite-as, encha elas, que o Senhor capacite-as, que elas sejam despertadas para uma vida cada vez mais íntima contigo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece as nossas lutas e as nossas necessidades. Vai ao encontro de cada coração, suprindo tudo aquilo que ele precisa nesse momento. Pessoas que lutam com ansiedade, depressão, pessoas que já não têm mais sabor em viver, traz de volta, Jesus, sopra fôlego de vida sobre elas. Visita os enfermos, trazendo cura para cada um. Que em nome de Jesus, pessoas recebam a cura do Senhor nesse momento. Que a fé delas possa alcançar esse pedido, Pai. Te apresento em especial a vida da Rose Neckel, que fez uma cirurgia de câncer no pulmão. Em nome de Jesus, Senhor, que essa cirurgia tenha sido algo definitivo para a saúde dela. Que a recuperação dela seja sobrenatural. Que ela possa ter, Senhor, uma vida abundante no Senhor. Cura ela em nome de Jesus. Visita a Rose Takarami. Continua dando forças para ela. Continua, meu Deus, colocando a Tua mão de poder sobre a vida dela durante esse tratamento. E que ela possa, Deus, receber a notícia de que tudo está feito. Que não há mais enfermidade em nome de Jesus. Te apresento também, Pai, a vida da Mara. Jesus, visita a Mara. Repreende, Deus, essa raiz de câncer que persiste, que tenta retornar. Em nome de Jesus, eu dou ordem a estes cânceres que desapareçam da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Espírito de câncer, saia do meio deste povo agora, em nome de Jesus, nós te repreendemos. Nós ordenamos, saia, deixe agora o corpo dessas pessoas em nome de Jesus. Pessoas que estão com câncer agora, que elas possam receber, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo. E aonde houver essa enfermidade de câncer, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo comece a queimar essa enfermidade, fazendo ela desaparecer de uma vez por todas, em nome de Jesus. Que pessoas comecem a sentir a mão do Senhor tocando na área onde ela estava com essa enfermidade e recebendo a cura. Visita a Thalita. Senhor, mostra os Teus propósitos na vida da Thalita. Que ela possa se firmar nos Teus propósitos. Espírito Santo de Deus, cura ela. Restaura a saúde dela em nome de Jesus. Te apresento também a vida da Juliana, que vai ter um bebê em breve. Que o Senhor esteja abençoando ela. Que o Senhor esteja, meu Deus, resgatando a alma, o significado da vida, na vida da Juliana. Espírito Santo, alcança ela e converte o coração dela a Ti, para que ela possa se realizar em Ti. Visita, Deus, a minha tia Maria, que luta também contra um câncer. Espírito Santo, fale com ela. Toque a vida dela. Cure ela, em nome de Jesus. Há tantas pessoas, Pai, clamando por um milagre nesse momento. Mas Tu és um bom Pai. E nós queremos ser bons filhos. Por isso nos ensina através da Tua Palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco nessa hora. É que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Malaquias 4, versos 5 e 6, diz assim. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Esse é um texto que eu já li ele diversas vezes, inúmeras vezes. Já ouvi pregações acerca deste texto, dessa passagem, e eu pensei que eu conhecia essa passagem. Mas nos últimos meses o Senhor ele tem trabalhado algo no meu coração. São as crianças, os adolescentes e os jovens da nossa nação. Desde que nós começamos a trabalhar evangelizando escolas, o Senhor, Ele começou a despertar em nós um desejo cada vez maior de cuidar dessas crianças, de cuidar desses adolescentes. E aprouve ao Senhor agora nos últimos dias trazer reforços para a nossa vida. Um ministério que já trabalha há mais de 40 anos resgatando jovens e crianças por todo o mundo. Eles vão começar a andar conosco aqui no Brasil. Vão nos ajudar a salvar essa geração de jovens. E você que é pai, que tem um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que o seu filho está perdido em drogas, ou que o seu filho está envolvido com a criminalidade, ou que o seu filho sofre depressões, ansiedades, ou está sofrendo de imoralidades sexuais com a prática. Você sabe o que é a dor de um pai quando ele tem um filho que está passando por um problema. E o texto de hoje, lá em Malaquias, nós vemos Deus falando que enviaria a nós o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. O profeta Elias foi um homem de Deus e o Espírito Santo de Deus que se moveu de maneira poderosa no profeta Elias, ele se moveu através da vida de João Batista. E João Batista, como você sabe, foi aquele que preparou o caminho para Jesus vir a esse mundo. Mas eu quero que a gente expanda isso, porque a Bíblia, ela sempre nos traz uma sombra das coisas que haverão de vir. Há uma passagem que diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Justamente porque existe uma revelação progressiva da palavra. E o texto diz que o profeta Elias virá antes do grande e temível dia, ou seja, haverá um dia em que toda essa terra será julgada. E todos aqueles que rejeitaram a salvação do Senhor serão punidos eternamente. Mas antes que isso aconteça, Deus envia o profeta Elias, o Espírito. E ele envia com um propósito. Ele diz no verso 6, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os dos filhos para os seus pais. E quão necessária é essa palavra nos dias de hoje, com tantos filhos perdidos, com tantos jovens sendo bombardeados constantemente com todo o lixo que a mídia, a internet, o sistema cultural deste mundo tem oferecido. E é por isso que há uma preocupação na parte de Deus de que uma geração alcance a outra, de que uma geração abençoe a outra, e seja assim sucessivamente. E nós hoje representamos esse espírito do profeta Elias, eu e você, aqueles que servem ao Senhor. Nós temos a responsabilidade de prepararmos o mundo para a volta de Jesus, porque Ele vai voltar. Mas até lá Ele quer que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. O que Ele está dizendo com isso? Que a nossa geração precisa se preocupar com a geração mais nova. Nós precisamos dar atenção a eles, nós precisamos alcançá-los. Nós precisamos trazer eles para perto do Senhor Jesus. Porque quando isso acontecer, a palavra diz, Ele converterá o coração dos filhos para os pais. Deus quer trazer restauração nas gerações. Chega de maldições familiares. Gerações inteiras de famílias vivendo uma maldição ano após ano. E tudo isso porque a geração mais velha é negligente. Entenda, a política não vai mudar esse país. A política não vai solucionar o problema que nós temos. Se política fosse uma opção, Jesus teria vindo e se tornado um rei político na época. Mas ele oferece algo muito maior. Ele trouxe o reino de Deus para que vivamos ele aqui nessa terra. E quando nós vivemos o reino de Deus, tudo é transformado. E o desejo de Deus é que os pais se voltem para os seus filhos. E talvez você se pergunte, mas como eu posso me voltar? Comece a andar com Deus. Tenha uma vida íntima com Deus. Encha-se do amor de Deus para com os filhos perdidos. E comece a buscá-los através da palavra de Deus. Famílias serão restauradas. Mas se continuarmos sendo negligentes com a geração mais nova, a palavra diz, no verso 6, que Deus virá e castigará a terra com maldição. E é isso que nós temos visto. Eu tenho andado por muitos lugares do Brasil. Meu coração tem chorado muito. E tenho visto crianças de todas as idades que sofrem abusos, que sofrem os ataques da pedofilia. Eu tenho visto lares destruídos, criando filhos que estão vivendo uma maldição. Filhos correm para as imoralidades sexuais, para as drogas, para a violência e para o crime, simplesmente porque os pais não se voltaram para os seus filhos. E o que tem ficado claro nos últimos dias é tempo de resgatarmos essa geração antes que o nosso futuro seja amaldiçoado. Porque se nós perdermos os nossos jovens para este mundo, o que vamos esperar da próxima geração? Por isso eu quero convidar você que faz parte desse grupo. Se você deseja fazer parte desse exército que quer resgatar os jovens da nossa nação, você pode me procurar. Você pode mandar mensagem lá no privado. Nós queremos levantar um exército de Deus aqui nessa terra. E a nação brasileira vai ser sacudida por tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer através das nossas vidas, minha e a sua. Se você quer fazer parte disso, entre em contato comigo, para que você possa abraçar esse projeto conosco. Mas enquanto isso está em andamento, volte o seu coração para Deus. Encha-se desse amor e deixe Deus te usar. Precisamos evitar essa maldição que tenta se abater sobre a nossa nação. E nós só faremos isso com o poder que vem do alto, através de Jesus em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa te despertar para esse chamado. Que Ele possa abençoar a sua casa, restaurar teu relacionamento, transformar a tua vida, em nome de Jesus. Amém.